DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Dois enfermeiros acusados de incentivar a desobediência nos hospitais foram detidos em Bissau após audição no Ministério Público. É uma notícia para desenvolver já a seguir neste jornal. Para já, os bancos Credit Suisse e VTB reconhecem irregularidades cometidas no escândalo das dívidas ocultas em Moçambique. Sociedade civil quer dinheiro de volta.
Acho que os moçambicanos que ainda lhes restava alguma dúvida, fica claro que estas dívidas não é para nós pagarmos.
Escritor angolano defende a tradução do hino nacional nas línguas nacionais faladas em Angola.
Temos de contagiar o país, temos de despertar as pessoas que também devemos valorizar as nossas línguas nacionais.
O Jornal da Noite desta sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, começa agora comigo, Brahim Adarami. Dois líderes sindicais do setor da saúde da Guiné-Bissau foram detidos esta tarde em Bissau após uma audiência no Ministério Público. Os dois enfermeiros estão a ser acusados de incentivarem os colegas a não prestarem serviços mínimos nos hospitais devido à greve geral que assola o país. Os técnicos de saúde e os enfermeiros deixaram os postos de serviço e foram protestar junto às instalações da Polícia Judiciária em Bissau, mas foram dispersados pelas forças de segurança com recurso a gás lacrimogéneo. Viveu-se tarde muito agitada no centro da capital guineense. Neste jornal temos, a partir de Bissau, o advogado dos detidos, Fodé Mané. Mané, porque é que os dois enfermeiros foram detidos?
Foram detidos pelo facto de serem apenas sindicalistas. Não há nenhum facto que podem ser imputados diretamente. E confirmaram por terem apelado aos seus associados para aderirem à greve decretada pela União Nacional dos Trabalhadores de Guiné. Por isso, há até uma contradição entre a queixa que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República e a decisão que foi tomada pelo delegado do Ministério Público, que enquadrou os factos no crime de omissão de auxílio, que é um crime de sumo público, que o procedimento depende da queixa e que a pena máxima é de 3 anos, significa que não dá lugar à prisão preventiva. Mas o que nós assistimos é, antes da audição, o despacho já estava da detenção. Isso não é justiça que temos nesta terra. Estamos cada vez...
Mas eles foram ouvidos hoje por que razão?
Porque o Ioyo João Correia é o presidente do Sindicato dos Enfermeiros. O João Domingos é o vice-presidente. Então alegaram que no dia 20 não houve ida de nenhum funcionário a nível nacional de saúde para o serviço. Mas eles mostraram, provaram que estavam à espera do governo para negociar os serviços mínimos. Mas o governo tinha lançado e cumpriu de que não ia sentar com os sindicatos para negociar o serviço mínimo. Então, nesta condição, sendo o patronato quem deve definir o serviço mínimo, todos os trabalhadores de saúde acharam que o motivo pelo qual o sindicato estava a reivindicar é justo, aderiram a 100%. Só depois é que o próprio sindicato apelou algumas pessoas para irem. É só isso. Não há um facto direto que tenham cometido só pelo facto de serem dirigentes sindicais. É isso.
Eles continuam detidos e vão continuar na prisão?
Na cela até segunda-feira. Por o que é que se fez? A audição terminou ao meio-dia. O despacho saiu às 13, às 15. Ora, está vendo? Na Guiné trabalha-se o período único, estamos na sexta-feira, vão ser conduzidos. Quando dirigimos para o juiz de instrução criminal, já não havia possibilidade de entrar com habeas corpus pela detenção ilegal.
E neste momento tentou uma ação? O que é que vai acontecer agora?
Eu preparei um habeas corpus, mas o que é que fizeram? Fecharam a Secretaria dos Tribunais, não pôde dar entrada. Mesmo que der entrada, não há juiz de turno, não há uma pessoa para fazer. Só estamos a gerir a situação até segunda-feira, dar entrada de uma ação pela detenção ilegal, uma queixa de crime contra o próprio delegado e para a inspeção do Ministério Público para ver como é que as pessoas têm estado a trabalhar. Sabemos que o novo está avançado, porque isso que está a acontecer comprova que não estamos no Estado de Direito.
Obrigado, Fodemane, advogado guineense, por juntar-se a nós neste jornal.
DW, do centro da Europa, para si.
Os bancos Credit Suisse e VTB acordaram em pagar multas às autoridades norte-americanas e britânicas em reconhecimento das irregularidades cometidas no escândalo das dívidas ocultas. As duas instituições financeiras acordaram em 2013 e 2014 emprestar 2 mil milhões de dólares às empresas pró-índicos Ematun e MAM numa operação que teve a empresa Privinvest como principal pivô. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, lançou há anos uma campanha designada Eu Não Pago Dívidas Ocultas, criticando os moldes em que estas teriam sido contraídas. Em face do assumir da culpa da parte do VTB e Credit Suisse, perguntamos ao diretor executivo do CIP, Edson Cortés, se afinal o CIP tinha razão quando advogava que os moçambicanos não deveriam pagar mesmo as dívidas ocultas.
Acho que os moçambicanos que ainda lhes restava alguma dúvida, fica claro que estas dívidas não é para nós pagarmos. Há pessoas que são responsáveis por elas e essas pessoas devem pagar por essas dívidas, não o povo moçambicano. E bem recentemente nós, CIP, publicamos um relatório e mostramos que para a economia do país, essas dívidas até de 2016 a 2019 já tinham custado a nossa economia em cerca de 11 bilhões de dólares americanos. Quer dizer, muito mais do que o valor contraído por estas empresas.
Como é que Moçambique pode fazer com que as pessoas que contraíram estas dívidas possam as pagar, sendo que o próprio Estado se assumiu no mercado internacional como avalista das mesmas?
A forma como o Estado moçambicano correu para assumir, por exemplo, a dívida de Ematun, mostra que o problema destas dívidas não é um problema do governo do ex-presidente Armando Guebuza. Não, estas dívidas é um reflexo da podridão do regime político que governa Moçambique. E o regime correu para tapar
o sol com a peneira.
Exatamente, o sol com a peneira. E para apresentar o Estado, mais uma vez, como avalista das dívidas, quando fizeram o acordo com os credores para a dívida de Ematun, sem querer perceber as reivindicações que eram feitas não só pela sociedade civil, como também pelos diferentes atores da sociedade que já tinham sérias dúvidas sobre todo esse negócio. Mas não, o Estado moçambicano logo correu e a sua maior preocupação foi garantir que os credores não saíssem prejudicados. Então, isto mostra, de facto, o principal objetivo era tentar escamotear ou esconder as pessoas o envolvimento de todo um grupo que faz parte do regime.
Essa revelação do BTV, assim como a do Credit Suisse, mostra que não há crimes perfeitos.
Eu acho que eles cometeram um erro crasso, que foi tentar defraudar investidores americanos. Eventualmente, se tivessem defraudado investidores chineses, a China poderia vir cá e ter dito, olha, não vamos fazer barulho sobre este assunto, mas o vosso mar está hipotecado até que me paguem a dívida. Nos Estados Unidos a história foi diferente e por via disso foram acionados mecanismos legais.
Poderá estar aberta alguma janela de Moçambique reclamar que já não vai pagar as dívidas, até porque as próprias entidades que emprestaram dinheiro reconhecem as falhas que houveram?
Eu julgo que sim. Há um espaço para o país reivindicar o não pagamento das dívidas e também uma justa compensação pelos danos causados. Porém, preciso reparar que não se dança tango sozinho. Para dançar tango é preciso mais do que uma pessoa. Isso para dizer que o Credit Suisse não atuou sozinho. O Credit Suisse, para atuar, precisou do Privinvest e precisou de um governo de Moçambique que dava garantias para o negócio. Então, acho que neste momento também é legítimo o Credit Suisse se disserem, olha, tens que compensar Moçambique. É legítimo o Credit Suisse também dizer, ok, eu posso até compensar, mas eu não fui o único que beneficiou-se do calote. Também tem a Privinvest que deve compensar. Também tem as elites moçambicanas que devem compensar, porque elas beneficiaram-se muito desse calote.
Foi uma entrevista com Edson Cortés, diretor executivo do CIP, conduzida por Amós Fernando. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: Moçambique conseguirá recuperar o dinheiro das dívidas ocultas? Freitas Argola comenta que não foi Moçambique quem contraiu a dívida, mas sim Partido X e os seus membros. Domingos Jal diz que Moçambique pode recuperar esse dinheiro, mas não na totalidade. Estélio Malaquias comenta que a pergunta é: será que Moçambique está interessado em recuperar esse dinheiro? E diz que o julgamento das dívidas ocultas é um teatro que deveria ir para a Netflix. Também pode deixar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A petrolífera norte-americana Exxon está a estudar a possibilidade de cancelar o investimento previsto para o norte de Moçambique, noticiou o Wall Street Journal, citando pressões dos investidores para limitar a aposta em combustíveis fósseis. De acordo com o Jornal Económico Norte-Americano, o novo Conselho da Administração já expressou as preocupações ambientais sobre vários projetos, incluindo o investimento na exploração de gás natural na bacia do Rovuma, no norte de Moçambique. A produção de carvão aumentou 78,1% e as vendas quase duplicaram no terceiro trimestre face a 2020 em Moçambique, anunciou hoje a mineira Vale no seu mais recente relatório, que confirma a tendência do trimestre anterior. A pandemia tinha afetado de forma significativa a atividade mineira em 2020. As autoridades moçambicanas detiveram um agente de Serviço Nacional de Investigação Criminal que terá cobrado ilicitamente 22.500 meticais, cerca de 300 euros, para libertar um prisioneiro em Nampula, no norte do país. A Renamo, o principal partido da oposição, considerou um insulto o aumento do preço dos combustíveis no país, assinalando que a decisão vai agravar o custo de vida da população. A Autoridade Reguladora de Energia de Moçambique anunciou a subida dos preços dos produtos petrolíferos entre 7% a 22%, refletindo a subida do preço do barril de crude. O ministro da Administração do Território de Angola diz que a logística para a realização das eleições autárquicas em Angola não estará pronta antes de setembro de 2022, mas Márcio Lopes frisou à Lusa que ainda falta aprovar toda a legislação para que as eleições sejam convocadas. Também hoje, o chefe de Estado angolano defendeu que se dê a possibilidade a Angola e outros países africanos de comprarem vacinas contra a Covid-19 com recursos próprios. João Lourenço considerou que há imensas dificuldades no acesso ao mercado.
DW Deutsche Welle.
Na província angolana de Malanje, um jornalista escritor traduziu e canta o hino de Angola, conhecido por Angola Avante, em Quimbundo, uma língua nacional a terceira mais falada no país. O autor desafia outros investigadores a fazerem versões do hino nas restantes 10 línguas nacionais de Angola, um trabalho de Nelson Camuto.
Ah, isso que tu tem na Cujimba, hoje em Donji, Jambeji e Acauana.
Este é o hino de Angola, mas não como está habituado a ouvir em português. Desta vez é em Quimbundo.
Angola é si, nene kubalu muka, ni o nene wa mundo osso. Oi, xi, de bunda, ni musenza, ishi, moshi, mutu, moshi.
Ricardo Prata, de 43 anos, jornalista, professor e escritor de Malanje, é o mentor da interpretação do hino nacional em Quimbundo. Para Prata, elevar a criatividade e o espírito cívico foi o mote desta obra única e original.
Não podemos ficar reféns do facto de que as pessoas ditas como expectam nisso não tenham feito. Que possamos ficar também atados, não. Temos de contagiar o país, temos de despertar as pessoas que também devemos valorizar as nossas línguas nacionais. Assim poderemos trazer a angolanidade em todos os seus aspectos fundamentais.
Kimbundu é uma língua do grupo etnolinguístico Ambundu, muito falada nas províncias de Luanda, Bengo, Kwanza Norte e Kwanza Sul, Uige e Malanje. De acordo com o Prata, o seu maior objetivo é que o hino agora interpretado em Kimbundu seja também cantado em cerimónias oficiais de Angola, uma vez que as autoridades locais já conhecem este êxito.
Na tradução do hino, foi a docência que falou mais alto. A necessidade da preservação, do resgate de valores morais. E cantando o hino nacional é um patriotismo, é um dever cívico. E então achamos bem juntar o útil ao agradável. Se porventura as superestruturas um dia adotarem a necessidade que se cante em cerimónias oficiais, será a minha maior gratidão.
Ricardo Prata desafia agora os demais escritores e investigadores culturais a embarcarem projetos que resgatem a angolanidade. Por exemplo, com mais versões do hino nacional cantadas nas 10 línguas nacionais de Angola. Segundo o jornalista e professor nas escolas da província de Malanje, onde se leciona o Kimbundu, já se ouve cantar o hino nesta língua. Para o estudante da 11ª classe, Afonso Moraes, de 21 anos, a iniciativa vai impulsionar o resgate dos valores patrióticos de Angola.
Do ponto de vista estratégico ou educacional, seria bem-vindo. É louvável verem com essa atividade, de modo a promovermos que aquilo que são os interesses da própria nação em si, que é ajudar a nova sociedade a conhecer o hino na sua língua nacional.
Também o sociólogo Sandro Osório louva a iniciativa.
É com a criação que nós vamos inovando novos hábitos, novos valores, visto que a sociedade não é estática, é dinâmica, está sempre em evolução. Vamos sempre adquirindo novos métodos, novos elementos de uma cultura a uma outra. Algum destes membros da sociedade que não falam português, mas falam dialeto, acho que poderão perceber melhor o que se trata o hino, só ouvem falar do hino.
De Malanje para DW, Nelson Camuto.
DW Notícias.
A polícia da África do Sul deteve dois moçambicanos de 26 e 38 anos na posse de 34 quilos de droga no valor de mais de 88 mil euros na província de Mpumalanga, disse fonte policial. A Argélia considerou contraprodutivo o formato da mesa redonda proposto pelo Conselho de Segurança da ONU para as negociações que visam encontrar uma solução para o conflito no Saara Ocidental, anunciou hoje um alto responsável argelino, pelo que recusa a participar. A província de Tapoa, na região oriental do Burkina Faso, está privada de escolas e isolada do resto do país devido à presença de grupos jihadistas, disse hoje um porta-voz do movimento juvenil na região. Um militar do exército alemão foi detido e colocado em prisão preventiva por posse de armas, material nuclear e documentos confidenciais, divulgou hoje o Ministério Público Federal alemão. O seminário Der Spiegel precisou ainda que o caso está a ser igualmente investigado pelos serviços militares de contra-espionagem. No futebol, o destaque vai para a 9ª jornada da Bundesliga, a principal liga alemã de futebol. Amanhã há mais um Top Spiel na sua DW África. Amós Fernando, viva, boa noite.
Viva, boa noite, Brahim Adarami, boa noite aos ouvintes da DW África. Afirmativo, amanhã teremos a partir das 16 horas e 20 minutos do tempo universal, 17 horas e 20 de Angola e 18 horas e 20 minutos de Moçambique, o relato do jogo entre o Hertha Berlim e Borussia Mönchengladbach, a contar para a 9ª jornada da Bundesliga, uma jornada que arranca esta noite com o embate entre o Mainz 05 contra o Augsburg. Amanhã, eu, Amós Fernando e António de Deus estaremos à espera de si, amigo ouvinte da DW África, para este grande jogo entre o Hertha Berlim e Borussia Mönchengladbach, o 10º e o 13º classificados da Bundesliga. O relato pode ser acompanhado via live no nosso Facebook e através das nossas rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Até lá, fique bem e tenha uma boa noite.
DW, Espaço do Ouvinte.
Será que Moçambique vai recuperar o dinheiro das dívidas ocultas? Cris Fan diz que não. Marco Chamung diz que sim, acredita, porque Moçambique terá que lhe devolver a sua parte. Também Marcos, internauta pensador, diz que o dinheiro das dívidas ocultas não será recuperado pelo Estado moçambicano, porque o Estado não está interessado. A todos os ouvintes que participaram, Muito obrigado, votos de um bom fim de semana.